Boa tarde ou boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão organizadora, à Comissão de Ciências Sociais e Humanas de Saúde da Abrasca, o abraço para o convite e participar desse debate. E vou trazer para vocês uma pequena contribuição motivada muito pelo título dessa sessão, que fala de crise democrática, de tempos de crise democrática. No Brasil, a ideia da saúde como direito humano ganha momento nos anos 80, no bojo da luta contra a ditadura e pela democracia. Na Constituição Federal de 1988, que consagra as liberdades democráticas, a saúde é definida de modo amplo, como socialmente determinada pelas condições de vida das pessoas, e o direito à saúde é proclamado. Os constituintes decidem ainda que é dever do Estado assegurar a saúde mediante políticas sociais e econômicas. Cria-se, então, o Sistema Único de Saúde, com o qual se busca superar a fragmentação do cuidado entre ações preventivas, de um lado, e ações curativas, de outro. A seguir, mesmo enfrentando um contexto desfavorável ao desenvolvimento de políticas sociais, um contexto dominado pela ideologia do neoliberalismo e do Estado mínimo, o SUS se expande e contribui para a melhoria da saúde dos brasileiros, aumento da cobertura vacinal, da assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério, a universalização da terapia de reidratação oral, que reduz brutalmente a mortalidade infantil, a implantação do programa de saúde da família, dos programas de atenção às urgências, de controle da AIDS, da política de assistência farmacêutica, sem falar do fortalecimento das ações de vigilância da saúde. Tudo isso é decisivo para o controle das doenças passíveis de prevenção por vacinas, a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida da população. É preciso registrar que essas conquistas decorrem, sobretudo, de duas inovações trazidas pela Constituição: a descentralização da gestão da saúde e a participação social. Com efeito, a descentralização, que torna os municípios, os entes federados, legalmente responsáveis pela execução das ações de saúde, estimula a entrada de dinheiro novo no sistema de saúde, vindo dos cofres municipais. A participação social, por sua vez, é fundamental para orientar a aplicação dos recursos destinados ao setor da saúde, de acordo com os planos de saúde aprovados pelos conselhos, compostos paritariamente por representantes do Estado e da sociedade civil, e para fiscalizar esta aplicação. No entanto, se há êxitos, há também insucessos. Velhos problemas persistem e novos surgem ou recrudescem. Doenças transmissíveis, como a tuberculose e a malária, continuam com altas taxas de prevalência. Diabetes e hipertensão aumentam sua presença, ainda que suas taxas de mortalidade venham se reduzindo. Dentre os novos problemas, destacam-se a dengue e, mais recentemente, a chikungunya e a zika. A violência cresce, incluindo as agressões armadas. Mais que tudo, persistem as desigualdades sociais e regionais relativas a todos os problemas de saúde. No âmbito da assistência, o maior problema continua sendo a hegemonia de um modelo de atenção centrado em práticas biologicistas, individuais, hospitalares, baseadas em tecnologias que privilegiam o tratamento sintomático e estimulam o consumismo de procedimentos. Mesmo programas que, em tese, privilegiam abordagens preventivistas e comunitárias, como o PSF, têm dificuldades em superar a ênfase nas práticas biomédicas. Se a consolidação do modelo hospitalocêntrico, a partir de meados do século XX, decorre dos êxitos da expansão da oferta de serviços médicos, sua persistência no momento atual, quando é pequena a sua contribuição para a melhoria das condições de saúde das populações, explica-se essencialmente pela atuação do complexo industrial da saúde em prol de seus interesses econômicos. No Brasil, a hegemonia do modelo biomédico, com seu alto custo, em um contexto de desigualdades sociais, representa um obstáculo à efetivação da unicidade do sistema de saúde, contribuindo para a sua segmentação. Assim, as diferentes capacidades de pagamento das famílias e das empresas por cuidados à saúde levam à formação de diversos subsistemas de serviços. As pessoas mais ricas pagam seguros de saúde caros, que permitem o acesso a serviços médicos em tese de melhor qualidade. As camadas médicas aderem a seguros coletivos que franqueiam o acesso a certa gama de serviços. A maioria pobre tem o acesso aos serviços públicos, em geral de qualidade inferior, exceto no caso dos serviços de alto custo, aos quais todos, especialmente os mais afortunados, têm acesso. Entre 2004 e 2010, o Brasil vive um período de crescimento econômico, que permite a criação de novos programas de saúde na esfera pública, ou incrementos, como o de atenção à saúde mental, que estimula a desinstitucionalização dos pacientes, e de atenção à saúde bucal, que amplia a cobertura de cuidados odontológicos. Desse modo, fortalece-se, por um lado, o SUS. Por outro, cresce também o mercado de seguros privados de saúde, que, com todos os subsídios, fica acessível a segmentos da população que melhoraram seu nível de renda. A partir de 2011, contudo, a crise econômica mundial atinge fortemente o país. As medidas anticíclicas adotadas em 2009 e 2010 deixam de fazer efeito, assim como falham as medidas tomadas pelo novo governo da então presidente Dilma Rousseff. Em 2013, explodem manifestações de massa por todo o país, com pautas pouco precisas, mas reveladoras de um sentimento geral de insatisfação. As melhorias sociais do período de crescimento econômico são percebidas como insuficientes e se exige mais. Na área da saúde, um projeto de lei de iniciativa popular estabelecendo um piso de gastos federais em saúde da ordem de 10% das receitas correntes brutas recolhe mais de 2 milhões de assinaturas. Esbarra, porém, na posição contrária da maioria parlamentar governista. Em lugar dele, é aprovada a emenda constitucional número 86, que na prática reduz o montante de recursos federais a ser aplicado na saúde até 2018. Ao mesmo tempo, medidas favorecem o setor privado da saúde em detrimento do setor público. Medidas que são aprovadas no Congresso Nacional, como a Lei 13.097 de 2015, que autoriza a participação do capital estrangeiro na assistência à saúde. E outras medidas encontram-se em discussão, como a proposta de emenda constitucional 451, do deputado cassado Eduardo Cunha, que torna obrigatória a oferta de planos privados pelas empresas a seus trabalhadores, deixando o SUS como serviço destinado apenas aos pobres excluídos do mercado de trabalho formal. Em 2015, acirra-se a disputa entre os defensores da universalidade da atenção à saúde e os partidários da privatização. Se o breve segundo governo Rousseff é marcado por ambiguidades e contradições, o governo pós-impeachment é claro em suas atenções, em suas intenções e suas ações. De fato, Temer explicita, desde que assume o poder, o seu objetivo central: assegurar o superávit primário das contas públicas de maneira a não comprometer o serviço da dívida, que representa 45% do orçamento federal. Para alcançar esse objetivo, propõe a emenda constitucional 241, ontem aprovada em primeiro turno na Câmara de Deputados, que estabelece como teto anual para o crescimento dos gastos do governo pelos próximos 20 anos o índice de inflação do ano anterior. Além disso, esse governo aprova, já aprovou no Congresso, a ampliação do percentual e a expansão para estados e municípios da desvinculação de receitas da União, uma regra que estipula que 30% das receitas ficam desvinculadas das obrigações, das destinações obrigatórias: educação, saúde, assistência social e previdência social. Ora, como demonstra Fabíola Vieira em estudo do IPEA, essas políticas chamadas de austeridade provocam perda de emprego, aumento do desemprego, endividamento das famílias, levando ao empobrecimento, ao aumento dos divórcios e da violência. Essas condições comprometem a saúde mental, com elevação da incidência e prevalência de ansiedade, depressão, estresse, abuso do álcool e de outras drogas, aumento dos casos de suicídio e de doenças crônicas infecciosas. Nesse contexto, a demanda por atendimento no sistema público de saúde aumenta, tanto pela piora das condições de saúde, quanto pela diminuição da capacidade de pagamento diretamente do bolso ou de planos privados de saúde pelas famílias. Bem alinhado à prioridade do governo, o ministro da Saúde é assertivo. Anuncia que o SUS não cabe no orçamento público, que é preciso criar seguros de saúde populares ou acessíveis às pessoas de baixa renda, para assim reduzir a utilização dos serviços públicos de saúde. Vê-se, então, que o governo Temer atenta contra os direitos sociais, retirando-lhes as bases de sustentação financeira, mesmo as protegidas pela Constituição. São, portanto, os direitos à saúde, à educação, à assistência social e à previdência que se encontram desrespeitados por conta do único intuito de preservar intocado o pagamento da dívida pública, nunca auditada. Note-se que, ao contrário de países como a Grécia, no caso do Brasil, os credores não são bancos estrangeiros, mas são banqueiros e investidores nativos, o que poderia facilitar uma solução negociada. Vale acrescentar que esse programa de governo foi apresentado e derrotado na última eleição presidencial do Brasil, em 2014. O governo Temer... O governo Temer se inicia assim sob a mancha da ilegitimidade, baseado em um processo de impeachment no qual os argumentos jurídicos que afirmam a existência de crime de responsabilidade cometido pela presidente Dilma são contestados pela própria Procuradoria do Distrito Federal. Nesse sentido, o desrespeito aos direitos sociais se faz acompanhar de um atentado ao regime democrático. De fato, o país passa a ter um governo ilegítimo que aplica um programa reprovado pelos eleitores, tentando constitucionalizá-lo para dificultar que governos futuros adotem programas diferentes. A PEC 241 fere cláusulas pétreas da Constituição Federal, o respeito à dignidade humana, o direito à saúde, o piso de investimento na saúde e na educação, como bem diz o professor Fábio Conder Comparato, a promotora Hélida Graziani, são cláusulas pétreas da Constituição, não podem ser modificadas por emenda constitucional. Exigiria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Nós estamos vivendo o golpe dentro do golpe. O impeachment foi o primeiro passo. Ontem foi rasgar a Constituição. A questão que se coloca é, então, como pensam em se sustentar politicamente os atuais ocupantes dos mais altos postos da República, considerando que esse programa não tem votos? Será que, feridos os direitos sociais, ferida a Constituição, serão também atingidos todos os direitos políticos e as liberdades democráticas? Aos militantes da reforma sanitária, cabe resistir a essas ameaças e a esses ataques. Engrossando o movimento das frentes populares, das frentes democráticas, nas ruas, nos locais de trabalho, de estudo, chamando a greve geral, chamando as eleições diretas, chamando a Assembleia Nacional Constituinte. Mas aos pesquisadores em saúde coletiva em particular, cabe também evidenciar com estudos científicos os efeitos dessas políticas sobre a saúde das pessoas, como nosso presidente Gastão chamou a atenção. A austeridade, ajuste fiscal, corte de gastos faz mal à saúde, mas faz mal também à democracia. Obrigado.